Viva, sejam bem-vindos. Estamos aqui a iniciar mais um episódio da sexta temporada do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Neste episódio vamos falar de luxo, de duas marcas globais que se impuseram no mercado de produtos a que associamos, características como o prestígio, a distinção, a qualidade e também, muitas vezes, preços muito elevados. Vamos colocar face a face a Louis Vuitton e a Hermès. E vamos fazê-lo com a Pamela Macedo e o Paulo Leite, que são analistas sénior da Casa de Investimentos e conhecem e estudaram a fundo estas empresas e o setor. Estão hoje connosco então para protagonizar este duelo.
Este podcast tem o propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter, ou vir a ter, posições nos títulos que são referidos.
Pamela, Paulo, bem-vindos mais uma vez. Vamos começar pela história destas duas casas, começando pela Hermès?
Sim, olá Paulo. A Hermès tem uma história relativamente simples. Foi fundada em 1837 por Thierry Hermès. E na altura o Thierry era um fabricante de selas de equitação, ou seja, ele fazia selas para cavalos. Mas há alguns pontos interessantes na evolução da história da Hermès. Em 1922... o neto do Thierry, chamado Émile Hermès, fez uma viagem ao Canadá, onde ele ficou bastante fascinado com um sistema, o feixe de correr, que na altura era utilizado nos carros militares. Eu até na altura achei estranho como é que um carro tem um feixe de correr, mas depois o Paulo explicou-me como é que era possível.
Talvez peças de lona nos carros, não sei.
Olá Paulo, exatamente, para correr as lonas dos jipes, não é?
Exato, porque eu olhava para o meu carro e não percebia como é que poderia ter um feixe que fechasse o carro. E ele rapidamente, quando voltou à França, obteve os direitos para utilizar os feixes de correr nas malas da Hermès.
Deviam ser uma inovação na altura.
Sim, foi uma inovação. Depois, mais tarde, em 1937, o grupo começa a diversificar-se um pouco e o genro do Émile Hermès, chamado Robert Dumas, desenhou o primeiro lenço de seda para a Hermès. E isto, com o tempo, a Hermès ficou conhecida, para além das suas malas, também pelos seus lenços de seda, que são muito utilizados por mulheres francesas. E depois, em 1951, o Robert Dumas assume a liderança do grupo e é aqui que a Hermès se afirma como uma marca de luxo especializada em malas, artigos de couro e também especializada em seda. E acho que há duas histórias que é interessante contar, porque a Hermès é famosa por duas malas que são muito icónicas, a Birkin e a Kelly. A mala Kelly é o primeiro grande sucesso da Hermès. O Robert Dumas tinha desenhado a mala já nos anos 30, mas foi só em 1956 que a mala se tornou num grande hit mundial, após a Grace Kelly ser fotografada a utilizar uma destas malas. E dado ao sucesso que esta fotografia teve e ajudou a impulsionar as vendas deste tipo de mala, a Hermès mudou o nome da mala e homenageou a Grace Kelly, chamando a mala Kelly.
Foi uma influenciadora antes dos influenciadores.
Sim, exato. Mais tarde, como é que surge a mala Birkin, que também é outra mala extremamente icónica? Há um episódio em que a Jane Birkin está num avião e senta-se ao lado do Jean-Louis Dumas, que é o filho do Robert Dumas e o novo CEO da Hermès, num voo entre Londres e Paris. E ela, na altura, usava uma cesta muito grande, na altura era uma mala, mas era aberta. E ela, acho que enquanto estava a tentar pôr a mala nos compartimentos em cima, deixa-a cair ao chão e tudo o que ela tinha, os seus pertences, espalham-se todos pelo chão à frente do senhor Dumas. E ele faz um comentário e diz: ah, devias ter uma mala que fecha ou com melhor organização. E ela diz: se a Hermès fizesse uma mala com bolsos, eu comprava uma. E nesse preciso momento, nesse voo, o Dumas começa a desenhar um esboço do que seria a mala num saco para enjoo, e um ano depois a mala é lançada e ele chama a mala Birkin, em homenagem à Jane Birkin. E a verdade é que esta primeira mala, que foi feita para a Jane Birkin, em 2011 ela vende esta mala num leilão solidário por 162 mil euros.
Mil euros, fantástico.
Hoje em dia a Hermès já é um grupo muito maior, muito mais desenvolvido, e a empresa está organizada por, em francês, métiers, que são divisões artesanais. Isto inclui artigos de cor, como as malas, vestuário e roupa, perfumaria, joalharia, relógios e artigos para a casa. Em 2022, geraram 11 mil milhões de receitas, e é um negócio extremamente rentável, com margens operacionais que excedem os 40%. É uma empresa que, de certo modo, a gestão é descentralizada. Apesar de haver muita influência da família, a gestão é, de certo modo, descentralizada, porque, por exemplo, as lojas têm... Quem gera uma loja tem a liberdade para escolher quais os artigos da coleção que querem expor na loja.
Em função do mercado,
sim,
talvez,
em função,
não é?
Do claro. mercado. E pronto, acho que isto é um resumo do que é...
É uma boa, um bom bi, se quisermos, da DRMI.
Sim.
Paulo, e a Louis Vuitton?
A Louis Vuitton, que na verdade é LVMH,
o grupo, é verdade, aqui insiste em chamar-lhe só
Louis Vuitton Moët Hennessy, mas na verdade é um conglomerado de marcas de luxo, são mais de 75 marcas, em que além destas três que eu já referi, temos marcas como a Dior, Dom Perignon, Loro Piana, Fendi, Celine, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Guerlain, Acqua di Parma, etc. Podia ficar o podcast todo aqui só a dizer as marcas todas.
Claro.
E opera em vários segmentos, tanto na moda, nos artigos de couro, vinhos, bebidas espirituosas, relógios, joalharia, perfumaria. E depois até tem uma pequena componente de negócios que não são verdadeiramente luxo. Tem um negócio de retalho que é a Sephora, que de certeza que todas as mulheres conhecem.
E homens também.
A cadeia de retalho de cosmética.
E de perfumaria.
E de perfumaria. E a DFS, por exemplo, que é a rede de lojas duty free, lojas de aeroportos. Mas a história da LVMH, eu diria que é uma história muito mais de crescimento corporativo e até de uma forma bastante agressiva. A empresa, esta LVMH, ela nasce em 87. É uma fusão da Louis Vuitton com a MONC, que foi idealizada pelo Henri Racamier da Louis Vuitton e pelo Alain Chevalier da MONC. Só que pelo meio meteu-se aqui um personagem, o Bernard Arnault. O Bernard Arnault era um filho de um empresário da construção do norte de França, que começou a sua carreira no negócio da família, dedicou-se ao imobiliário, e em 1984 ele comprou um grupo, o Grupo Boussac, que era um conglomerado de têxteis e de retalho que estava insolvente e que detinha a Christian Dior. Ora, o Grupo Boussac também tinha uma história longa, era o seu antigo proprietário era um dos homens mais ricos de França, tinha sido um dos grandes industriais têxteis, tinha inventado pijama, por exemplo, e tinha apostado num jovem designer, o Christian Dior, e por isso tinha acrescentado esse nome e tinha criado uma participação numa empresa de luxo. Só que com a descolonização francesa, o grupo, a partir dos anos 70, começou a ter problemas, estava insolvente já no final dos anos 70, anos 80, com vários problemas. O Bernard Arnault comprou o grupo para basicamente se desfazer de tudo e ficar só com a Dior, que era, digamos, a pérola que ele via e o grande negócio que queria potenciar. E depois, em 87, quando há a fusão da LVMH, nesse mesmo ano temos o crash da Bolsa de Outubro, e nessa altura o Bernard Arnault começa a comprar uma participação na LVMH, de forma inicialmente muito modesta, mas havia alguma tensão entre o Henri Racamier e o Alain Chevalier dentro desta disputa da LVMH. O Bernard Arnault coloca-se no meio e na prática acaba por eliminar os dois da equação de uma forma muito agressiva, aliando-se inicialmente a um e acabando por colocar o outro fora da empresa. Portanto, o Bernard Arnault toma de uma forma bastante hostil o controle da LVMH e a partir daí cria um conceito novo que na altura foi visto como algo de louco, que era pegar numa empresa de luxo e transformá-la ir colecionando empresas de luxo e criar um conceito de holding que gera uma panóplia de empresas de luxo.
Até muitas vezes não tem nada a ver umas com as outras, são de segmentos e produtos completamente diferentes.
Totalmente independentes. E o conceito que havia era exatamente que uma empresa de luxo tem que ter uma herança familiar, tem que ter uma história estabelecida.
Com o nome da família, eventualmente, como é Hermes. Claro.
E, portanto, não se pode subjugar aos princípios de uma gestão corporativa e moderna. E o Bernard Arnault, de facto, acaba por fundar um bocadinho o conceito de começar a colecionar marcas, de tal forma que ele compra a Kenzo em 93 por 80 milhões, depois em 97 compra a Marc Jacobs e coloca o próprio Marc Jacobs a assumir a direção criativa da Louis Vuitton e ele próprio acaba por saber gerir muito bem, rodear-se de excelentes quadros diretivos nas empresas, mas também de conseguir captar o talento e dar espaço ao talento criativo para desenvolver estas marcas e para estimular este crescimento. E isto coincide com uma fase de democratização da indústria de luxo. A indústria de luxo era até aí algo de acessível, de facto, só a uma elite, muito exclusiva.
No mundo ocidental, se quisermos, nos países mais desenvolvidos.
Exatamente. E a partir dos anos 90, dos anos 2000, há a desacralização do luxo e o luxo começa a tornar-se, digamos, atinge as classes médias altas. Há também, obviamente, uma expansão e um crescimento daquilo que é que são as grandes fortunas e a capacidade de adquirir luxo, e isto dá de facto um espaço de crescimento à LVMH, que de tal forma que ela hoje detém mais de 20% daquilo que é o mercado de luxo, de bens de luxo globais. A empresa foi crescendo por várias aquisições, a Bulgari, por exemplo, em 2011, ainda recentemente em 2020 comprou a Tiffany, e falhou duas aquisições hostis que eram, digamos, teriam sido dois ativos importantes para o Bernard Arnault. Uma foi a Gucci, no início deste século, em que ele acabou por... esteve numa batalha que acabou por vender as ações à família Pinot, do grupo PPR, que acabou por formar outro grande conglomerado de luxo, que é a Kering. E mais recentemente, há uma década, tentou comprar a Hermès, portanto, outra empresa que nós temos aqui, também numa ação bastante hostil. Eu diria que o Bernard Arnault colecionou vários inimigos ao longo de todo este processo, dada a sua atitude, e deu muito trabalho ao regulador francês, que provavelmente deve ter sido o empresário que mais trabalho deu à Comissão de Mercados francesa ao longo destas décadas.
E a autoridade da concorrência lá de sítio.
Exatamente por causa da forma hostil como, e como foi tentando crescer o grupo e tomar participações.
Muito bem, estamos então a falar aqui de dois grupos que guardam, se quisermos, marcas de luxo. O que é que define uma marca de luxo e em que medida é que isso constitui, de facto, uma vantagem competitiva, Paulo?
Bem, nós podíamos construir aqui uma definição de luxo, eu não vou querer ser tão...
Mas as pessoas conhecem o conceito.
Eu penso que as pessoas têm noção, o luxo vem do latim de luxus, que é fausto, opulência, magnificência, mas acima de tudo é marcado por uma série de fatores e que as pessoas identificam, associam a produção artesanal a uma herança, a uma história e a escassez a algo que não é acessível a toda a gente, que só é acessível a determinados grupos, a determinadas elites, e por isso o luxo tem duas componentes. Tem uma componente pessoal, as pessoas obviamente compram luxo para si, mas tem acima de tudo uma componente social, que é o luxo é uma forma de estratificação social e de criar o desejo simbólico de pertencer a uma classe superior.
Claro. Permite
a uma pessoa, de alguma forma, manifestar a sua pertença a uma determinada elite, a um determinado grupo social. E, por isso, o luxo resulta, acima de tudo, é de um consenso social. E eu aqui até gosto muito de citar o Pat Dorsey, que foi o Head of Research da Morningstar, elencava três tipos de marcas, definia as marcas em três grupos. Por um lado, aquelas que nos reduzem os custos da procura, que, como a Gillette, que enfim, eu estou contente com esta marca, sei que esta marca é competente e sigo.
Funciona, é acessível, está à mão.
Exatamente.
Claro.
Acho que conferem legitimidade, que é, por exemplo, uma Moody's, uma S&P, que colocam a sua marca num estudo de rating e que é reconhecido por toda a gente. E depois há aquelas que criam valor posicional, as marcas de luxo. E esse valor posicional, de facto, precisa de formar consensos sociais que demoram a formar-se. E é daí que vem a importância da herança, do tempo que vai sendo acumulado para criar e dar nome a estas marcas.
Sim. O tempo a funcionar aqui, Pabela.
Exato. E nem todas as marcas... Existem várias... O mundo do luxo é enorme, existem várias marcas, mas umas têm mais este posicionamento... tem mais social status, posicionamento social do que outras, e isso está muito interligado com a tal herança por trás destas marcas. Por exemplo, se olharmos para a Hermès, a sua história remonta ao ano 1837, quando Thierry Hermès começou a produzir as primeiras selas para cavalos. e estas marcas são muito especiais devido exatamente pela sua história e pela tradição que está à volta delas. Muitas foram geridas pela mesma família durante décadas e há um sentido de orgulho e de uma vontade de querer um foco muito grande em preservar o valor da marca e cuidá-la para as gerações futuras. E isto é evidente na forma como a Hermès é gerida pela família Dumas. As malas são desenhadas com este objetivo de serem eternas. É, uma pessoa compra uma mala Hermès não é para usar e deitar fora. Compra uma mala Hermès para cuidá-la e passá-la para a geração seguinte. Elas para nunca a vida, são claro. Eternas. E o consumidor valoriza muito este legado, este engenho artesanal e a autenticidade que está por trás da marca. Por exemplo, a Hermès leva isto ao ponto extremo de não usarem celebridades ou influencers nos seus anúncios publicitários, porque para eles uma mala Hermès é suposto ser eterna, mas o ser humano tem um limite temporal de vida. Acho que é um exemplo.
Sem dúvida, sim. Sem dúvida, e é simbólico.
Exato. Depois, outro ponto, em francês fala-se muito do savoir-faire e do craftsmanship, ou seja, o engenho artesanal, e tanto a Louis Vuitton como a Hermès estão integradas verticalmente, o que as permite, sobretudo no lado de artigos de couro, permite-as controlar a produção de cada artigo, o tipo de materiais que são usados, a sua distribuição e a imagem associada à marca. A maior parte das malas da Louis Vuitton e da Hermès são feitas à mão, são feitas em França e são feitas por artesãos especializados que passam muitos, muitos anos a serem treinados e a serem formados para produzirem estas marcas. Muito do conhecimento é passado de geração para geração.
É um ofício, exato.
Isso é uma palavra melhor, exato. E este artesão tem de passar por muito tempo de formação até poder tocar e fazer a sua própria mala. E, por exemplo, uma Birkin ou uma Kelly, as tais malas icónicas da Hermès, demoram 48 horas a fazer e eles têm um princípio de um artesão por mala, ou seja, uma mala é feita do princípio ao fim por um artesão e tem a assinatura do artesão que torna aqui uma coisa especial.
Única, praticamente, e única. Não é? E, portanto, não há o conceito de linha de montagem.
Sim, e nos relógios também, no caso da LVMH, é parecido. Quando se compra muitas destas marcas de luxo de relógios, as pessoas compram o relógio, não é só para si, é depois um artigo que depois é passado à geração seguinte.
E depois também há uma forma de restringir e de criar aqui uma escassez que às vezes há a própria restrição à produção. E aqui o melhor exemplo, por exemplo, é no champanhe. O champanhe tem que ser produzido numa região demarcada que neste momento está muito limitada em termos de capacidade de expansão da área agrícola e, portanto, isto restringe por natureza as quantidades e os volumes que são produzidos. E por isso, no final, o importante facto é que nós temos aqui marcas que têm décadas acumuladas de atividade, não só de publicidade, mas principalmente da presença no imaginário coletivo, que demorou muito tempo a acumular e a criar, e que é um ativo intangível, de facto, que as defende e que tem o potencial de se estender ao longo do tempo.
Uhum. E uma vez criada, de alguma forma, uma marca com esse tempo todo, como é que estes grupos conservam, preservam e alimentam o valor dessas marcas?
Sim, acho que isto é uma pergunta muito importante e crítica na indústria de luxo, porque, por um lado, estas empresas estão a crescer a 10% ao ano, na última década, e naturalmente levanta a questão de... O luxo é suposto ser exclusivo, é suposto ter uma escassez associada. Até que ponto este crescimento é sustentável sem correr o risco de destruir a marca? E existe na indústria de luxo, fala-se muito deste paradoxo de vender a exclusividade aos milhões. E o ex-CEO da Hermès uma vez disse que quanto mais desejada uma marca se torna, mais ela vende, mas quanto mais vende, menos desejada se torna.
E, portanto, há aqui um paradoxo.
Exato.
De facto, claro.
E isto requer uma gestão muito cuidadosa desta dicotomia. Por exemplo, no caso da LVMH, já tem um volume de negócios acima dos 80 mil milhões e já representa mais de 20% da indústria de bens de luxo pessoais. Por isso, é uma gestão que... E há aqui algumas estratégias que tanto a Hermès como a Louis Vuitton têm utilizado para tentar preservar esta exclusividade e o valor social das marcas. Em primeiro lugar, as melhores marcas de luxo, como é o caso da Louis Vuitton e da Hermès, nunca vendem a desconto, ou seja, nunca há saldos, nunca há promoções, vendem sempre ao full price do artigo para preservar o valor intrínseco da marca, ou seja, são muito disciplinados no preço. Em segundo lugar, há esta questão de controlar a distribuição dos produtos, ou seja, tanto a Louis Vuitton como a Hermès focam-se muito em vender através de lojas próprias, porque assim conseguem controlar a imagem e o serviço à volta do produto. Enquanto que se vendessem, por exemplo, para uma Harrods ou uma Selfridges, já, aí já eram eles que controlavam a imagem e, claro, perdia-se esta ligação ao consumidor.
E não controlavam como é que os produtos estão expostos, exato, o tal serviço de atendimento.
Sim.
E por aí
e
fora.
Muitas, claro, das por exemplo, muitas das marcas de luxo, que uma vez eram luxo e que foram perdendo o seu valor aspiracional, como por exemplo a Prada, cometeram o erro de entrar nos canais de wholesale atrás dos volumes e perderam um bocadinho o controle daquilo que significava a marca, tornando-a um bocadinho banal. E a LVMH e a Hermès têm tido muito cuidado nesse aspecto. Outro ponto é o crescimento seletivo, ou seja, apesar destas empresas estarem a crescer muito, é um crescimento seletivo e conseguem fazer isto de duas maneiras. Por um lado, fomentam uma marca de luxo tem que estar sempre a fomentar o valor aspiracional da marca, atraindo novos consumidores, que hoje, por exemplo, consumidores mais jovens podem não ter dinheiro para comprar uma mala, uma Birkin, mas se calhar têm dinheiro para comprar um lenço ou para comprar um batom. Então estas marcas lançam produtos entry level que permite atrair para o universo da marca e fomentar aquele desejo de um dia eu gostava de ter uma mala Birkin ou uma Kelly. E o segundo ponto, que isto é, se calhar é mais a Louis Vuitton que tem feito isto, a Louis Vuitton se calhar é um bocadinho mais vou usar a palavra agressiva ou mais mais agressiva a gerir esta dicotomia e, por exemplo, lançam coleções especiais e limitadas em que só há um certo número reduzido de artigos naquela coleção e criam um hype à volta daquela coleção, muitas pessoas irem à loja e fazerem filas para comprar esses produtos e quando acabou e depois com o tempo estes produtos tendem a valorizar porque foram edições especiais. E por último é o controle de volumes e aqui a Hermès destaca-se porque tem uma lista de espera, ou seja, eu não posso entrar numa loja e dizer eu quero uma Birkin.
Não está lá
nenhuma Birkin, claro. Eu tenho que entrar na loja e dizer eu gostava, só os melhores clientes a podem comprar e tenho que ir para uma lista de espera e a Hermès, a loja, seleciona, tem uma cota para quantas Birkin pode vender e quantas Kelly pode vender e tem que escolher muito bem a que cliente vai vender e há uma lista de espera.
Isso é o cúmulo da exclusividade, de facto.
Sim,
não é?
E até há uma história engraçada, uma cena engraçada no Sex e a Cidade, em que a Samantha tenta comprar uma Birkin e ela entra na loja e diz que quer comprar uma Birkin e o assistente da Hermès diz-lhe, vai ter que esperar 5 anos. E ela, ao que ela pergunta, por uma mala? E ele responde, não é uma mala, é uma Birkin.
Vamos lá, vamos lá para as coisas no sítio.
Exato.
Sem dúvida. Muito bem, há óbvias semelhanças, não é, entre estas duas empresas. De qualquer maneira, haverá também diferenças, não é? Quais são elas? Vamos começar pela Hermès?
Sim, diria que a principal diferença é que a Hermès só tem uma marca, a Hermès, que representa 97% das vendas. A empresa cresceu de forma orgânica, apesar de terem feito algumas aquisições bastante seletivas, maioritariamente compraram fornecedores no ramo da seda e dos materiais que são usados para proteger a integridade destes materiais e garantir a sua qualidade. E aos poucos e poucos foi expandindo para novas áreas, como a cosmética, como os perfumes, sempre com muito cuidado, são extremamente conservadores e muito focados em preservar o valor e o significado da marca Hermès. Eu diria que a principal, também é gerida, como tal como a LVMH é gerida por uma família, a família Dumas, que tem 67% do capital da empresa, e eu diria que o que eu destacaria na Hermès é o facto de ser muito conservadora, ou seja, eles não têm um departamento de marketing formal, apesar de fazerem marketing de forma muito discreta, também o fazem, mas não têm um departamento de marketing formal. Têm uma imagem muito clássica, que se preserva ao longo do tempo e que está muito ligada ao hipismo. E as decisões da família são muito focadas no longo prazo. Eles não têm pressa para ter... Aliás, nas escolas com analistas, quando se faz uma pergunta de curto prazo, é quase visto como nós não queremos falar sobre isto. Não nos façam este tipo, claro, de perguntas. Nós estamos focados para o futuro e para o longo prazo.
E a LVMH, Paulo?
LVMH tem uma história de facto muito mais agressiva. É uma máquina de aquisições, já comprou mais de 70 marcas e a gestão é muito centralizada. Há uma grande autonomia dentro da gestão de cada uma das marcas, apesar de presidir aquilo que é o conceito geral e aos princípios definidos pela cabeça da empresa. Mas de facto,
até porque estas marcas, precisamente por serem de luxo, têm personalidades fortes, não é? E fortes, é preciso entender cada personalidade de marca.
Exatamente. E que, curiosamente, muitas vezes elas acabam a concorrer umas com as outras. Muitas vezes quem tira o sono ao gestor da Veuve Clicquot
é
o Moët & Chandon, que é o grande concorrente deles. E portanto, muitas das marcas acabam a batalhar entre si, porque não há uma articulação integrada e total da empresa, mas que é gerida de uma forma muito profissional e, de facto, em que o Bernard Arnault soube escolher devidamente os coados que foi colocando e, acima de tudo, as marcas que foram integrando o grupo foram-se valorizando e foram trabalhadas de forma também a pensar a longo prazo, com muita calma. Uma Céline perdeu dinheiro durante 15 anos antes de verdadeiramente começar a ser rentável e começar a crescer. E depois é um grupo que tem mais diversificação, não tem só uma marca, de facto está diversificado por muitas áreas e categorias, mas essa diversificação, a diversificação também é um bocadinho enganadora, porque apesar de tudo 50% das vendas e 70% do resultado operacional é feito na área de moda e de bens de couro, com uma grande preponderância da Louis Vuitton. A Louis Vuitton tem um peso grande naquilo que são os lucros da LVMH.
Sim, e também acho que há outro ponto, que já não é uma diferença, mas há duas coisas que juntam a Hermès e a LVMH, que são o facto de serem as duas francesas. E se olharmos para a indústria de luxo, as marcas de sucesso são todas europeias, ou são francesas ou são italianas. E eu acho que isto deriva um bocadinho do facto dos europeus serem muito mais focados nos valores familiares e muito obcecados com deixar um legado para a geração seguinte, e compreendem este conceito de criar riqueza ao longo de gerações, enquanto se calhar os americanos são um bocadinho mais, querem resultados mais rápidos e há menos famílias a gerir negócios americanos.
E são sociedades com histórias muito diferentes em termos de longevidade,
sim,
não é? O Velho Continente, os Estados Unidos, uma fundação de poucos séculos.
Sim.
E diria aí que só uma exceção, que é nos relógios. Os relógios são suíços.
É,
são
verdade,
uma exceção,
sim,
àquilo que é a tradição francesa e italiana,
sim,
no setor de luxo de bens pessoais.
E em termos de cultura, há diferenças entre as duas empresas?
Sim, acho que como já falamos.
Sim, de alguma forma,
sim,
já falamos disso.
Claro. A Hermès é extremamente conservadora, a família Dumas é muito low profile, é muito discreta, não se ouve falar muito da família, não aparecem em artigos de jornal, não dão muitas entrevistas. Há um grande foco na empresa na autenticidade dos produtos e em preservar o valor intemporal da marca Hermès. O facto de, por exemplo, não haver um departamento de marketing formal, o facto de não usarem muitos influencers, acho que o que caracteriza a cultura da Hermès é ser muito conservadora.
Ao contrário da LVMH, não é, Paulo?
Enquanto a LVMH corre mais riscos, tem marcas que se dispõem a abraçar novas tendências, tem muitas marcas mais direcionadas para gerações mais novas, é muito mais agressiva em termos de marketing, nomeadamente tem muito mais relações com influencers, as despesas de publicidade são mais do dobro em percentagem das vendas daquilo que gasta uma Hermès. E depois o Arnault é alguém muito focado em continuar a construir este império, a desenvolver e crescer o negócio. Ele é apelidado do Lobo de Cachemira e de facto tem uma personalidade muito agressiva. As negociações com ele são sempre frequentemente difíceis, hostis. E por exemplo, ainda recentemente, quando comprou a Tiffany, já tinha o acordo fechado e depois veio a pandemia e ele negociou uma redução de preço porque aproveitou a pandemia para cortar alguma coisa ao preço que ia pagar pela empresa e, portanto, é de facto, está um bocadinho distante daquilo que é uma postura mais recatada e, sim, mais discreta daquilo que a liderança da Hermès.
E quando houve esta... Quando o Bernard Arnault tentou comprar a Hermès, isto foi um assunto muito público que apareceu nos jornais e a família Dumas não gostou nada da atitude do Sr. Bernard Arnault e até descreveu a atitude como sendo muito pouco francesa.
São duas culturas diferentes e duas formas de estar nos negócios, sim, muito diferentes, como se vê. Qual é o potencial de crescimento destes negócios, que são centenários em alguns casos, não é? E também, como é que esta indústria, este setor, reage aos ciclos económicos?
De facto, em termos do potencial de crescimento, ele é muito interessante. Desde os anos 90, a indústria de bens de luxo pessoais, e quando eu digo bens de luxo pessoais, estou a excluir os carros, os iates, os aviões, a hotelaria, portanto, que são outro tipo. Estou a falar daqueles bens de luxo que nós compramos para uso próprio, como são os relógios, a joalharia, a moda, as bolsas. E essa indústria de bens pessoais cresceu a cerca de 6% ao ano nos últimos 20 anos, de forma muito constante e consistente. A expectativa é de que se mantenha neste tipo de crescimento ao longo da próxima década. Isto porque esta indústria beneficia, por um lado, do desejo natural humano de elevação social, de sinalizar a riqueza, mas também beneficia, obviamente, dos movimentos de globalização e, de certa forma, daquilo que também é a distribuição da riqueza e a forma como cada vez mais temos a riqueza concentrada, de forma que há umas décadas tínhamos algumas dezenas de bilionários, hoje são milhares de bilionários. Por isso, isso cria, obviamente, um público que vai sustentando, principalmente, o crescimento na área de mercados emergentes. E a China foi o grande mercado de crescimento na última década. Em termos daquilo que é os ciclos económicos, isto é um setor cíclico, ele sofre em períodos de recessão, as vendas quebram, mas tipicamente recuperam rapidamente e em empresas como Hermès e LVMH, essas quedas são menores do que... as quedas são menores do que vemos na indústria. Tipicamente o luxo, quanto mais elevado for na sua posição, mais resistente é, porque obviamente é o luxo aspiracional, aquele que está mais exposto a classes médias altas que sofrem períodos de recessão. E depois das duas, obviamente, a LVMH tem um portfólio mais diversificado, mas vai estar sempre exposta àquilo que é o sucesso da Louis Vuitton. Eu diria que aqui a grande incógnita nos próximos tempos poderá ser a China e como é que a China...
Que é um mercado fundamental para estes produtos.
A China está pouco a pouco a crescer, a tornar-se no maior mercado de luxo a nível global e foi afetada pela pandemia e está neste momento mergulhada numa crise, na crise do imobiliário e com um abrandamento económico que poderá colocar algumas limitações àquilo que poderá ser o crescimento da indústria. De qualquer forma, nós vamos ter... O que temos assistido no passado é que sempre que um dos motores abranda, e o Japão já foi um motor nos anos 80, nos anos 90, sempre que um dos motores abranda, outras áreas geográficas acabam por tomar o seu lugar e, de facto, há o potencial de mercados como a Índia, por exemplo, ganharem peso e irem potenciar o crescimento da próxima década.
Claro, até porque estamos a falar de marcas globais e as economias, o ciclo económico não está sincronizado, obviamente, entre todas as economias. Depois temos também o e-commerce, estamos a falar, obviamente, aqui de uma área de venda de produtos ao público, provavelmente não será o setor em que o e-commerce será mais presente. Como é que, Pamela, como é que o e-commerce afeta esta indústria?
Sim, a penetração de vendas online passou de cerca de 12% em 2019 para 22% em 2021, e a partir daí estabilizou. Eu diria que tanto a Louis Vuitton como a Hermès têm investido em e-commerce, mas de uma forma controlada, porque querem manter o controlo do inventário, do preço, da imagem, da distribuição. E têm sido bastante conservadoras, ou seja, no caso da Hermès, é um número muito limitado de produtos que são vendidos no site. Por exemplo, neste momento só há um tipo de mala no site e as malas mais icónicas nem vê-las. Isso tem que ser comprado na loja.
E esperar por elas.
Sim, porque querem manter o toque humano. Ou seja, comprar uma mala de luxo não é como comprar uma peça de roupa na Zara. É, há uma experiência à volta desta compra. A pessoa vai à loja, passa pelo menos uma hora na loja a falar com o assistente, é-lhe apresentado o produto, há todo o processo de unboxing, de olhar para falar sobre o que é especial naquela mala.
Conservação.
Sim,
prefere,
normalmente
claro.
Também oferecem champanhe ou algo para comer.
Não é comprar um produto,
sim,
é uma experiência.
Exato, é
quiser,
tudo uma experiência. E o online retira um bocadinho essa experiência, por isso é que têm sido bastante conservadores. E é por isto que plataformas como online, como a Farfetch, têm tido alguma dificuldade nesta área do que é o luxo high-end, como a Louis Vuitton e a Hermès, porque estas marcas não querem estar presentes numa plataforma terceira, retira-lhes um bocadinho o controlo, já não conseguem controlar a imagem, a experiência, o preço, e é algo que elas têm lutado um bocadinho contra. Ou seja, eu acho que o e-commerce acabou por beneficiar as marcas próprias e não plataformas terceiras.
Multimarca,
sim,
claro.
Sim, exato. E elas veem o online simplesmente como mais uma janela para mostrar de forma seletiva o seu portfólio.
Chegados aqui, quase no fim do nosso episódio, há uma conclusão para isto? Estamos perante duas empresas que são negócios excepcionais ou não?
Sim, eu acho que é exatamente isso. São dois negócios excepcionais, têm vantagens competitivas que são extremamente difíceis de replicar, porque são marcas, muitas delas centenárias, que têm este legado, têm este craftsmanship, este savoir-faire associado a uma identidade muito forte. No caso das bebidas espirituosas, é praticamente impossível a replicar, porque há aquela denominação geográfica e é preciso, no caso do conhaque, é preciso muitos anos para maturar o produto em barris. Ou seja, para alguém tentar replicar uma marca seriam precisos anos e anos e anos, muito dinheiro, e achamos que isso é muito difícil desrompê-las. Também são negócios que são geridos de forma diferente, são culturas diferentes, mas cada uma tem algo especial e tem resultado de acordo com o tipo de empresa que estamos a falar. E têm perspectivas de crescimento também bastante atrativas, ou seja, são negócios excepcionais. Neste caso, a Casa de Investimentos tem neste momento uma posição na LVMH, porque achamos que tem uma valorização mais atrativa, mas também consideramos a Hermès um negócio excepcional.
Muito bem, Pamela Macedo, Paulo Leite, obrigado a ambos, mais uma vez, por nos terem apresentado e feito aqui este face-a-face entre a LVMH e a Hermès. Olhamos aqui para este mercado global de luxo. Já sabe, este podcast Investidor Inteligente da Casa de Investimentos não tem propósito de fazer nenhuma oferta de títulos ou de conselhos de investimento. A Casa de Investimentos, já o dissemos também, pode estar ou não investida nestes títulos, neste caso está num, mas isso é indiferente, obviamente, para o relato que aqui fazemos, neste caso, destas duas empresas. Fica aqui este episódio da sexta temporada. Voltaremos brevemente com mais um setor, mais uma empresa, mais um negócio. Até lá.